humana, do nosso destino, impulsionados pela força da ressurreição de Jesus. Somente por ele, por esta força e essa luz, chegaremos também a realizar essa glorificação e entrar no mais alto dos céus, na glória. Essa, então, é a nossa grande fé e esperança. Também reforça o mandato de Jesus para seus discípulos, né? De nós somos hoje aqueles que levam o evangelho, que fazem, né, como discípulo, né, o mandato de Jesus de fazer discípulos, isto é, seguidores de Jesus, que ouçam, aprendam e vivam, né, o seu legado do evangelho. Então, no batismo, nos fica esse legado, claro, para a missão e para a evangelização, que nós fazemos na igreja de muitas formas, mas às vezes nos falta esse testemunho de viver a verdade disso, de viver humanamente todos os sinais de que estamos a caminho da nossa glorificação com Deus em Jesus ressuscitado e não da perdição. Então, que Jesus, peçamos sempre, leve-nos contigo também para o céu, junto do Pai e junto de Nossa Senhora. Estamos ainda celebrando mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Então, nada sem Maria e tudo por Jesus, né? Então, assim seja a nossa vida. Temos aqui lembrar para essa semana, então, logo mais, às 14:30, a missa lá na comunidade São Roque, e às 19:00 na Igreja Matriz. E amanhã, domingo da Ascensão, às 8:30 na Igreja Matriz. Terça-feira, dia 19. Lembramos o que significa aqui para nós, dia 19. Né? Sempre temos, né, a tradição de celebrarmos Nossa Senhora da Salete. Então, temos a missa lá no santuário, na capela, às 14:30, né? No dia 19, terça-feira. E às 19:30, na comunidade de Fátima. Dia 20, quarta-feira, começamos a preparação para o outro final de semana, que é Pentecostes, a festa do Espírito Santo, onde celebraremos o sacramento da Crisma. Crisma é a confirmação do batismo através dos dons do Espírito Santo. Então, temos esse momento a celebrar no dia 24, né, com os nossos jovens da comunidade da Matriz, São Paulo e São José. Então, na quarta-feira, temos o primeiro grupo a se preparar também pelo sacramento da confissão, às 18:00. E na quinta-feira, né, também o outro grupo, às 18:00, se preparando por esse sacramento. E às 19:00, então, o nossa preparação, ensaio para viver bem este momento, né? Dia 22, sexta-feira, dia de Santa Rita de Cássia, padroeira das mães, das mulheres casadas, né? E às 19:00, então, um encontro com todos os ministros e ministras da paróquia no dia 22, sexta-feira. Então, isso aí para hoje, meu povo, lembrando também, né, que nesse terceiro final de semana, sábado e domingo, em nossas celebrações e missas, nós celebramos a gratidão do nosso dízimo e também a oferta do dízimo para aqueles que costumam fazê-lo neste final de semana e também em outros momentos, né? Dízimo: Deus ama a quem dá com alegria, é o cuidado da tua igreja, da obra, da evangelização, que ninguém se apresente de mãos vazias, já rezava o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento. Ninguém se apresente de mãos vazias diante do Senhor. Cada um traga seu dom, sua oferta, conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido, né? E retribua na obra de Deus, através da sua igreja, que é destinada a tantas finalidades, né? De missão, de caridade, quando a igreja é interpelada a vivê-la. Sua gratidão a Deus. A oferta do dízimo brota do coração e não da obrigação, né? Então, abra teu coração também, se você pertence a essa igreja, a essa obra, para fazê-lo livre e feliz, né? Conforme os dons que Deus lhe tem confiado em sua bênção, né? Queremos aqui então deixar sobre todos a bênção que nos vem do alto, né? Jesus subiu ao céu, mas está presente, né? Então abramos, né, nosso olhar, nossa ação, nossa vida nessa direção daquele que subiu ao céu, mas prometeu permanecer conosco. Então que sobre todos desça e permaneça a bênção do Deus da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
96.7 FM apresentou o informativo paroquial da paróquia São Domingos de Caibi.
Meio-dia e 18.
A seguir, informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Informativo
do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais.
De riqueza.
Boa tarde a todos os radiovintes da 96.7 FM. Inicia mais um informativo do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Riqueza. Programa desse sábado, dia 23 de maio de 2026. Quero aqui levar a saudação sindical a todos os nossos agricultores, principalmente você, nosso associado. A partir de agora estaremos levando informações. Aos associados, tanto o trabalho desenvolvido pela entidade, bem como notícias e informações aos nossos agricultores. Quero fazer um agradecimento, né, a todas as empresas que colaborem com o sindicato e também, principalmente, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos agricultores que procuram o sindicato, que procurem a Cooper Vale, né, para fazer aquisição de produtos, né, que vai diretamente lá na sua propriedade, insumos, remédios, né, rações, minerais, tudo isso. E também, né, um agradecimento especial aqui no programa do sindicato às pessoas que buscam o sindicato também para realizar seus trabalhos, né, buscar informações, trazer poder junto com a nossa diretoria e também os colaboradores da administração do sindicato, né? Então tudo isso é importante para que a gente possa cada vez mais, né, tá preparado e enriquecendo o nosso trabalho em defesa, em representação ao nosso agricultor. Esse é o intuito e esse é o trabalho do sindicato. Também quero fazer um convite especial, né, para a assembleia no dia 19, esse próximo mês. Então quero convidar a todos os nossos associados, né, para que fazer presente aonde que a gente vai estar no dia 19, né, assembleia extraordinária, né, aonde que a gente vai estar passando, fazendo aí a prestação de contas, né, do exercício 2025, né, na Câmara de Vereadores do município, né, numa sexta-feira, então às 13h30, né, quero aqui já fazer um convite, às 13h em primeira convocação, em segunda às 13h30 e terceira convocação 15 para as 14 ou 13h45, né, com qualquer número de associado, para a gente deliberar da seguinte hora do dia, né, que é a prestação de contas, né, também o afastamento vai ser do presidente, onde que o vice assume, né, o sindicato aí para os trabalhos, né, e também a gente trazer informações dos assuntos, né, do dia a dia para o nosso agricultor. Então isso é importante. Então quero convidar a nossa diretoria, convidar nosso associado para se fazer presente nesse dia 19 de junho, né, na Câmara de Vereadores, situado aí no centro do município. Também tivemos uma importante reunião nessa semana, onde que precisamos estar alertando o nosso agricultor quanto a algumas mudanças, né, no cadastro ambiental rural, né, onde que no dia 6 do mês passado era para estar funcionando, teve o travamento, né, no novo acesso ao novo sistema do cadastro ambiental rural, que era para estar já quase um mês para trás funcionando, né? Então, onde que a gente está enfrentando muita dificuldade para emitir esse documento e a regularização desse documento, o cadastro ambiental rural, para o nosso agricultor. Então, mudança de sistema sempre é um pouco complicado, aonde que o servidor às vezes não está preparado, né, para atender as demandas, né, do que o Estado ou o Brasil tem. Então, alguns agricultores são lesados com isso, né? Não possa buscar investimento, não pode. Então nós tivemos várias situações onde que o nosso agricultor foi lesado quanto a isso, né? Mas nessa semana tivemos um importante reunião com a SEMAI, junto ao estado, né? Para que a gente possa cada vez mais e melhor dando atenção, né? Para esse documento tão importante para o nosso agricultor. Documento esse, quando se foi elaborado, que era um cadastro, uma autodeclaração do nosso agricultor sobre a área verde, sobre as nascentes, sobre os rios, sobre informações sobre a propriedade, onde que agora, né, é um documento importante para que você possa buscar investimentos lá para sua propriedade. Então, esperamos que nos próximos dias, agora semana, esse programa, né, começa a ter um pouco mais de fluxo de liberação de documentos, né, para quem vai efetuar. Também tivemos uma importante reunião no dia de ontem, né, junto ao INSS, né, onde que muitos casos que a gente está tendo, né? Tanto de processos represados, processos negados sem muito anexo, né? Sem muito aonde que o servidor às vezes não perde nada para de documentação e acaba negando. Então temos vários problemas de INSS. Então esses problemas trazem aonde que o nosso agricultor, as pessoas que necessitam desse documento, desse processo sendo ele aprovado, né? A gente necessita que o INSS, dentro das contribuições já feitas, né, o INSS pague, né, como auxílio doença ou também a tão esperada aposentadoria, né? Então, tudo isso a gente ontem dialogamos muito com o INSS a nível de estado e também a regional sul, né, para que a gente possa dando andamento nesse processo represado, tanto alguns que nós temos aqui no município, mas também dentro do estado de Santa Catarina, aonde nós temos abrangência da nossa federação, a FETAESC. Então é importante, a gente sempre busca as orientações, busca representar os nossos agricultores de todas as formas. Então, a gente sempre busca isso para o nosso agricultor. Os trabalhos continuam, né? O trabalho de projetos técnicos, né? Então, você precisa de investimento e custeio. Então, toda a parte técnica continua no sindicato. Então, você agricultor que necessita para qualquer banco, né, pode estar vindo junto ao sindicato, né, fazendo pedindo seu projeto, seu custeio, onde que a gente tem um canal direto com a agência financeira, né? Os trabalhos de INSS também continua, né? Você precisando para aposentadoria, auxílio maternidade, pensão por morte, auxílio doença, né, pode estar buscando junto ao sindicato, que a gente estará oferecendo, né, informando aí esses processos. Também, né, os serviços de veículos, né? Então você que queira efetuar seu pagamento da sua guia, né, pode estar passando no sindicato, ou até também vocês possam estar fazendo diretamente uma impressão do documento do seu veículo, né? Então, passa no sindicato, onde que a gente estará atendendo. Quero falar uma importante também, né? A gente está alertando o nosso agricultor que está aberto a emissão do INCRA, né? Então, se você quer já realizar o pagamento do seu INCRA 2026, então no dia 19, né, o sistema já está liberado para a impressão da atualização do INCRA, né, e fazer o pagamento, né? Então isso é importante para o nosso agricultor estar fazendo toda esse documento. E também, se o agricultor achar importante, pode estar fazendo, né, fazendo isso lá diretamente quando vai fazer lá a declaração do territorial, né, que é o ITR. Também pode fazer os dois documentos em conjunto, né, para que sempre leva meio atento isso aí, né, para que possam fazendo esses dois documentos e não está atrasado com a documentação de suas áreas de terra. Então é importante, é um documento, mas quiser estar já fazendo, né, pode estar buscando junto ao sindicato toda essa documentação. Também falar sobre a parte técnica, né, falei de projetos e custeios, né, mas também nós temos uma parceria, né, com a URI Frederico Westphalen na análise de solo, né? Então você que necessita, né, pode estar passando, trazendo sua análise ou passando, pedindo, vendo com a parte técnica, fazendo a captação de solo em suas áreas de terra, né? Que é importante, né? O nosso agricultor está fazendo isso. Também falando de análise de solo, é importante a gente chamar atenção para os nossos agricultores, né? Aonde que a gente as previsão, né, de bastante chuva acima da média, né? Então é importante o nosso agricultor tá fazendo uma adubação verde, né? Tá preparando o solo para que quanto menos ele possa sofrer, né, essas chuvas que até então todos os indicativos trazem, né, para o nosso para bastante chuvas acima da média. Então é importante o nosso agricultor tá fazendo uma cobertura, né, para que não lave muito sua terra, não leva as matérias boas, né, matérias orgânicas, e também fazer a luxuviação do solo, né? Então é importante o nosso agricultor pegar, né, e tá fazendo essa cobertura de solo. Então, tecnicamente isso favorece a que não causa erosão, né, e deixa o nosso solo protegido para nós poder estar produzindo. Então é a hora de nós de corrigir o solo, né, fazer os análises e também fazer coberturas, né, para que a gente possa protegendo o nosso solo e tentando produzir cada vez mais e melhor. A gente tem várias outras parcerias, né? Encomendas de mudas frutíferas, ornamentais, né? Pode passar junto ao sindicato, né? Onde que fazem todos esses pedidos, né? Para o nosso agricultor tá renovando seu pomar, o seu jardim, né? Então é importante a gente fazer tudo isso. Falando da Coopervale do Iracema, né, onde que temos atendimento de segunda a sábado até o meio-dia, né, até as 11 horas. Então, atendimento de segunda a sábado, né? Então, você que necessita, temos várias promoções lá, tá? Produtos em promoções muito boa para o nosso agricultor, né? Então procurem a Coopervale do Iracema, onde que temos minerais, sementes, né? Tudo isso para atender a necessidade dos nossos agricultores. Toda a parte veterinária, né? Com remédios, né? Então tudo isso vocês encontram junto à Coopervale do Iracema, aonde podemos estar atendendo o nosso agricultor de certa forma, para que ele tenha economia e também possa ter aí os produtos com ótima qualidade e bom preço para você, amigo agricultor. Para hoje seria isso, né? Queremos reforçar o convite, né, para a nossos associados, né, onde que no dia 19 de junho, né, a gente na Câmara de Vereadores vai ter então a nossa assembleia. Então convidar todos os nossos agricultores, nossos associados, né, onde que vai pautar, né, tanto a parte de a prestação de contas, né, do exercício 2025, e também, né, a gente vai estar tirando um afastamento, né, o vice vai estar assumindo, para que a gente possa dando uma ênfase a um trabalho diferenciado na Coopervale do Iracema, né? Então é importante o nosso agricultor sempre estar presente, né, nessas assembleias. Então dia 19, convidar, né, pela parte da tarde. Então já bote na agenda, tá? Bote na agenda do dia 19 de junho para essa importante prestação de conta do exercício 2025, né, na Câmara de Vereadores aqui no Centro Município de Riqueza. Quero agradecer a audição de todos, né? E também parabenizar o trabalho desenvolvido pelos nossos funcionários, né? Ao bom atendimento ao nosso público, ao nosso associado, ao nosso agricultor, né? E desejar, né, um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes, especial o nosso associado. Quero aqui, em nome do sindicato, agradecer a audição de todos e desejar um ótimo final de semana, boa tarde e até o próximo sábado.
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Até o próximo programa.
Informativo
do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais.
De riqueza.
FM passa a apresentar o programa semanal da Prefeitura Municipal de Riqueza, levando ao ar avisos, comunicados e informações aos munícipes riquezenses.
Muito boa tarde, seja bem-vindo à Rede Nossa Rádio, em especial nesse sábado, onde a partir de agora você acompanha as informações do município de Riqueza através da programação informativa da Prefeitura Municipal neste espaço. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios Raquel de Moura, ela que é a secretária de saúde do município, para trazer assuntos de extrema importância para a nossa comunidade riquezense, em especial para a grande conquista deste mês de maio em nosso município. Raquel, primeiramente, seja bem-vinda à Rádio Caibi. Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Elane. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Rádio Caibi, principalmente aos ouvintes do município de Riqueza.
Raquel, o mês de maio, ele foi de extrema importância, uma grande conquista, principalmente quando falamos do setor da saúde, a qual era uma grande espera, Raquel, a retomada dos atendimentos da unidade de saúde do distrito de Cambucica.
Elaine, então, as atividades, né, a retomada dos serviços iniciaram no dia 12 de maio, né, com toda a equipe completa lá na Unidade Básica de Saúde de Cambucica. Tivemos um pouquinho de demora para iniciar as atividades, mas em virtude da questão burocrática, não só estrutural, mas em toda a questão de burocracia, com o alvará sanitário, de liberação também da farmácia, que esse era um dos nossos intuitos, iniciar os serviços lá com a farmácia na unidade, né, para o paciente fazer a sua consulta, já sair de lá com o medicamento e iniciar o tratamento. Então, para isso, precisou-se criar o cargo de farmacêutica, um concurso e, posteriormente, podermos dar início, então, às atividades. No dia 12, então, começamos os trabalhos lá. Está tendo uma boa aceitação da população lá da linha Cambucica, né, e dos arredores, das regiões que são destinadas para o atendimento lá. Então, estamos bem felizes. O atendimento médico tem todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, com a doutora Bruna Arboit, a enfermeira que está lá dando toda a assistência, a enfermeira Sandra, a técnica Lúcia, que já tem anos de experiência e está conosco também na saúde. Os dentistas, pela parte da manhã, a dentista Solange, e na parte da tarde, o dentista Otávio. Então, com o auxílio agora da farmacêutica, a gente consegue prestar um atendimento qualificado, com bastante informações, bastante em questão da informação do próprio medicamento, né? A farmacêutica Gláucia está lá fazendo toda a parte assistencial da farmácia.
Raquel, é importante a gente falar sobre esta organização, porque, como você citou, além do atendimento dos profissionais, esse atendimento farmacêutico, ele faz toda a diferença, porque o paciente que vai estar recebendo essa orientação médica já vai conseguir sair da unidade de saúde com a sua medicação.
Certo, ele já inicia de imediato o tratamento, né? E nesse fato também, a gente já leva para lá também os medicamentos que vêm via estado, que são judiciais. Então o paciente não precisa mais se deslocar até a unidade de riqueza para retirar esses medicamentos, né? Já tem o rol de pacientes e o que faz uso, a medicação já está lá para eles poderem retirar e dar início ou sequência ao tratamento.
Raquel, sem falar de muitas vezes atendimentos rápidos que são necessários, né? Hoje o distrito aí de Cambucica traz uma gama de empreendimentos muito grande também, né? De comércio local, e como a gente já falou em outras demandas, né? Imprevistos acontece, e a comunidade ter esse suporte, sem dúvida nenhuma, é essencial, Raquel.
Com certeza, Helene. Viemos para somar e a unidade está lá justamente para isso, para prestar o atendimento para quem dele precisa, né? Além desse atendimento emergencial, com a equipe toda lá, nós também estamos trabalhando com a parte de agendamento de consultas, que é a parte dos indicadores que o Ministério da Saúde preconiza. Então, também facilita para quem está trabalhando agendar a sua consulta. Já vai com horário marcado, não perde tempo de trabalho, consegue rever a questão de quem precisa fazer renovações de receitas, tudo feito na própria unidade.
Raquel, é importante a gente citar sobre a organização dos atendimentos, o quanto vai trazer aí um respiro, né? Para a unidade aí, aqui do centro, né? De Riqueza. E principalmente eu gostaria que você ressaltasse para nós quantas pessoas, Raquel, em média, né? Vão ser atendidas nessa unidade de Cambucica.
Iniciamos então com atendimentos para os munícipes da Vila Cambucica, Miraguaí, Consoladora e Pato Branco Baixo. Esses pacientes dessas comunidades se deslocando e tendo atendimento na linha Cambucica, além de ser mais próximos às suas residências, facilitando o acesso, também acaba desafogando os atendimentos no centro, né? Então eles acabam vindo lá, tem todo esse atendimento, um aporte para eles, desafoga o centro e eles conseguem ter o atendimento lá. Isso dá uma média de 1.000 pessoas, 1.000, 1.100 pessoas que vão ter o atendimento na unidade da Cambucica.
Raquel, vale a gente ressaltar que agora, nessa última semana, a gente já deu início aí às campanhas, né? Isso também é muito importante, porque as campanhas que acontecem hoje no município de Riqueza, em especial na cidade, também vão estar acontecendo em Cambucica, o que vai facilitar o trabalho da saúde.
Com certeza. Todas as campanhas do mês, principalmente campanhas de vacinação, que a gente puder estar destinando um ou conforme demanda, necessidade, mais dias na Cambucica, também vamos estar priorizando, né? A equipe de enfermagem da sala de vacina já se dispôs, já está fazendo um calendário para estar indo na Cambucica fazer essa campanha. Com relação às campanhas, então, campanhas de vacinação vão ser feitas, né? Tarde do dia 21. Os munícipes puderam se deslocar lá, receberam um atendimento por parte da equipe da sala de vacinas, que tem toda a expertise nessa parte, então receberam o atendimento e a vacina lá. As demais campanhas também vamos estar priorizando sempre um ou dois dias no mês, conforme a necessidade, para estar tendo o atendimento na linha Cambucica.
Raquel, vamos falar de algo muito importante também, que é a questão dos horários. Eu acredito que a gente não citou aí dos horários, né, de atendimento, que também é relevante.
Os horários de atendimento, então, na parte da manhã, iniciam às 8 horas da manhã até às 11h30 e na parte da tarde, das 13 horas até às 16h30. Então, o pessoal pode procurar o atendimento nesses horários que a unidade está aberta lá para prestar todo o atendimento necessário.
Raquel, sem falar que a organização do espaço ficou muito bonita, né?
Ficou, a parte estrutural está muito boa, a gente investiu em equipamentos, material, tem bastante coisas que a gente pretende levar para lá e também sempre buscar melhorias. Eu acho que isso é fundamental para prestar o melhor atendimento possível e que as pessoas se sintam acolhidas.
Raquel, uma das organizações também e que facilita aí toda a demanda de atendimento da saúde é a questão das nossas agentes, né? Que fazem aí um trabalho diário, minucioso e que traz uma organização diferenciada, Raquel.
Com certeza, esse era um dos outros anseios da atual administração, pois estávamos com algumas áreas desassistidas, né? A equipe de agentes de saúde estava desfalcada, mas ocorreu o concurso público agora no mês de março, então todas as agentes necessárias foram contratadas, estão recebendo treinamento, estão fazendo a capacitação para poder estar prestando atendimento à população, certo? Nesse momento a gente está fazendo o levantamento em todas as áreas, em todas as regiões, para saber o exato número de famílias, o número de habitantes existentes, houve mudanças, né? Então, para elas fazer todo um levantamento para nenhuma família deixar de ser atendida. A gente pede um pouquinho de compreensão, quem ainda não foi visitado nesse período, mas nos próximos dias elas estarão passando informações do que está acontecendo na saúde e principalmente, né, cuidando dos grupos prioritários, que são a questão dos pacientes hipertensos e diabéticos. Então é feito um trabalho especial voltado para esses dois grupos.
Raquel, sem falar da escuta ativa também, né, das nossas agentes, é importante falar sobre isso, que faz essa visita a domicílio e consegue identificar também tantos questionamentos em especial, né?
Correto, e somos gratos que quando elas vêm, nos trazem informações ou questionamentos que é da população, porque elas estão no dia a dia com eles, né? Nós estamos com as portas sempre abertas para prestar qualquer esclarecimento, tirar dúvidas, mas às vezes as pessoas se sentem mais à vontade com quem está lá na sua casa, no dia a dia. Então essa é a parte principal para nós, é uma ferramenta muito importante de trabalho, né? E elas são pessoas que conseguem divulgar o nosso trabalho, divulgar as ações e também trazer questões que é os anseios de quem está lá precisando de um atendimento.
Raquel, ainda agora nesse mês de maio, né? Nós já estamos aí quase em reta final do mês de maio, mas em especial na próxima terça-feira nós vamos ter aí um momento muito importante na nossa cidade de Riqueza. Eu acredito que é importante a gente também deixar aí o convite, né? A população para que participe. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão na correria, que estão trabalhando, mas é uma conferência especial, Raquel, porque falamos de saúde.
Sim, a Secretaria Municipal de Saúde, então, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde do município, que é bem atuante, está sempre junto trazendo informações e nos auxiliando nessa questão, então traz esse convite a toda a população para nós estarmos realizando no dia 26 a 8ª Conferência Municipal de Saúde e a etapa municipal e a 18ª Conferência Nacional também, que procede nesse dia. Ela primeiro tem caráter municipal, depois estadual e federal, né? O tema desse ano seria saúde, democracia, soberania ao SUS, né? Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Cito ainda a importância e friso bem o convite para toda a população estar participando nesse dia. É um evento muito importante, aonde que a gente pode tratar dos anseios, tem as propostas, né, os temas, os eixos temáticos que já vão ser tratados, mas além desses, a gente tem muitas coisas do próprio município para serem debatidas e é a questão de cada um, né, do ponto de vista, é ali o momento para a gente citar quais ações nós podemos estar fazendo nos próximos 4 anos.
Raquel, é importante a gente lembrar de uma data muito marcante que a gente comemorou no último dia 12 de maio, né? A qual, com todo respeito, com todo carinho, as pessoas que fazem a diferença aí na área da enfermagem, né? E atuam diariamente, Raquel.
A equipe de enfermagem, eu sinto tanto na parte das unidades de saúde quanto hospitalar, clínicas, é um trabalho de suma importância, né? Eu gostaria de deixar os parabéns em nome de toda a equipe e da administração para a enfermeira, que no dia 12 é o dia da enfermeira, no dia 20 foi o dia da técnica de enfermagem. Então, ao longo dessa semana, a gente ressalta muito a importância do serviço delas, e não que não seja desmerecido todos os dias, né? Porque todos os dias elas estão lá, é um aporte, é algo essencial para o atendimento dos pacientes. Então, nós gostaríamos de parabenizar a todas as enfermeiras e técnicas pela passagem da Semana da Enfermagem.
Raquel, agradecer a sua participação aos microfones aí da Rádio Caibi, em especial para a gente falar de saúde, né? Das demandas da saúde, agora com a retomada aí dos atendimentos, chamar a atenção, né, Raquel, da nossa população, o quanto a saúde está pronta a ouvir, como você citou, as portas aí estão abertas, questionamentos, orientações, e que a população venha, né, tire aí as suas dúvidas, e principalmente nós entramos, né, Raquel, em um período aí que logo, logo recebemos realmente a chegada do frio, né, porque o inverno ainda não chegou, então é um momento que a nossa saúde também demanda aí de mais cuidado, de mais atenção.
Com certeza, Elaine. Nesse intuito, o município segue fazendo uma série de mutirões, tá? Que eu gostaria de ressaltar aqui, no intuito de a gente trabalhar realmente a prevenção, né? Hoje o município está fazendo mutirões, né, nos meses desde o início do ano, mas com uma ênfase maior agora nos meses de abril, maio e junho, que a gente conseguiu mais datas através das clínicas para poder estar proporcionando a realização desses exames para os pacientes. É através de recursos próprios, o consórcio AmiRios, então a gente está conseguindo fazer os mutirões dos exames de ressonância e ultrassonografia, que é a nossa demanda maior hoje no município com relação a exames. Então a gente pede a compreensão do paciente que ainda não foi chamado, mas no mês de junho agora pretendemos meio que dar uma zerada na fila. Não posso dizer isso porque às vezes a gente se sente enxugando o gelo, quanto mais tu faz, mais tem, e é um anseio de quem precisa. Então essa é a nossa intuição, é fazer, é trabalhar com a prevenção, então, para que esses exames sejam realizados. E pedir também que dentro desses exames ou outra demanda que tenha que ainda não foi atendido, que se direcione à unidade, né? Venha ver com nós o porquê ainda não saiu o exame que está lá, que foi agendado, que está aguardando em fila. Venha ver com nós, talvez tenha que repassar para o médico, tem que reavaliar, a dor aumentou, o processo todo está diferente. Então, venha lá ver conosco o que está acontecendo, né? Tem bastante a questão das cirurgias eletivas, então são consultas especializadas que a gente está indo todos os dias para vários lugares encaminhando os pacientes. O estado está fazendo um ótimo trabalho com relação a isso e somos muito gratos, mas ainda fica também a parte que cabe ao município e o estado não consegue abraçar tudo. Então a parte municipal está recorrendo atrás desses exames de alta complexidade, como eletroencefalograma, ecocardiogramas, consultas especializadas, tudo isso o município está correndo atrás para ofertar. No mês de abril, nós encerramos com 248 consultas em oftalmologia dentro da própria unidade, onde que conseguimos fazer com que os pacientes realizassem os exames e consulta. Quem fechasse um diagnóstico para óculos, né, a gente tem duas óticas no município, então são de qualidade, podem se direcionar a elas para fazer o encaminhamento dos seus óculos. Para quem era questão cirúrgica, no mês de junho esses pacientes já foram inseridos na regulação. Em junho, a grande maioria já está fazendo a cirurgia. Então, esse é o contexto. É dar prioridade, ver agilidade no que a gente está no nosso alcance para poder fazer. Outro mutirão que a gente realizou dentro do município, na própria unidade, é com relação à audiometria, mitanciometria e longoaudiometria. O fonoaudiólogo que trabalha na unidade se dispõe sempre algum sábado do mês, está lá para poder atender os pacientes. A maioria são pacientes idosos, então não precisa estar indo para fora do município, ali mesmo eles estão recebendo o seu atendimento. Outra coisa que a gente ficou muito feliz e conseguimos trazer agora em abril e maio foi o atendimento da clínica aos pacientes que necessitam de aparelho auditivo. Então, a própria moldagem foi feita dentro da unidade. 34 pacientes que estavam em fila foram atendidos ali mesmo, agora só aguardando para receber o aparelho, aparelho auditivo, que vai dar mais qualidade de vida para esses pacientes, né? Poder ouvir, né? A gente às vezes só dá valor quando tu não consegue, né? Ou então tem alguém da tua família que tem essa deficiência ou essa dificuldade. Então somos muito felizes por poder estar proporcionando isso aos nossos munícipes de Riqueza.
Raquel, muito obrigada para você, um bom sábado e até as próximas novidades.
Ah, Elaine, gostaria só de reforçar que no dia 11 de junho nós vamos estar com uma palestra bem importante no município, referente ao projeto da farmácia itinerante e plantas medicinais, através do deputado Pedro Xai e toda a sua equipe, juntamente com o município de Riqueza. A gente vai estar fazendo toda essa palestra, esse movimento, no dia 11 de manhã, às 9 horas, no Centro Social. Então a gente convida a todos para participar. Vai ter amostras de chás, um número bem significativo. Quem tem o seu chá em casa, que quer levar lá, que está com dúvidas do preparo ou para que serve, o palestrante, o seu Alessio dos Passos, vai estar lá fazendo toda essa parte informativa, trazendo informações e os benefícios, né? O medicamento lá da farmácia, ele é bom, mas se eu tenho o chá na minha casa, por que não? Né? E às vezes ele é tão resolutivo quanto. Então gostaríamos muito que o maior número de pessoas estivesse conosco no dia 11 de maio, às 9 horas, no Centro Social, para essa palestra bem importante.
Raquel, muito obrigada.
Eu que agradeço, Helene, pelo espaço e a todos pela oportunidade.
Rádio Caibi apresentou o programa semanal da Prefeitura Municipal de Riqueza. Até o próximo programa. Rede Nossa Rádio. Canal 244, ZYV 304. Rádio Caibi, 96.7 FM. Caibi, Santa Catarina. Essa é a rádio que te contagia. Meio-dia e 53. Você acompanha agora pela 96.7 FM o programa da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de Riqueza. Apoio: Genésio e Elza Fiorentin e família, Posto Riqueza, José Erli Ferreira e família, Clóvis Bernardes e família, Móveis Zimmer, Valdecir Frume e família, Rony e Miriam Gurki e família, e Comunidade de Linha Bagé Caibi.
Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, bom dia, amado povo de Deus. Hoje nós abrimos o nosso programa com essa oração ao Espírito Santo, lembrando esta semana a nossa preparação para a solenidade e a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o tempo em que concluímos as celebrações pascais, o tempo que Jesus permaneceu com seus apóstolos, discípulos, e após voltar para o céu, prometeu enviar um novo defensor, o Paráclito, o advogado, para que estejamos amparados, protegidos por aquele que continua presente conosco. Então, nesse domingo, concluímos o nosso tempo pascal E aqui queremos lembrar um dos textos que ilumina o dia de Pentecostes, o dia da vinda do Espírito Santo após Jesus voltar aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Essa é a riqueza, então, que nós também acolhemos no nosso tempo, aquele primeiro momento em que o Espírito Santo desce do Pai sobre todo aquele povo, a experiência que fizeram, gente de tudo que é lugar que estava ali, e ali começou a acontecer um fato extraordinário, como descreve esse texto. Deus é sempre fiel às suas promessas, não deixando órfã a comunidade dos seus seguidores, mas derramando sobre os cristãos o Espírito Santo Paráclito. Isso é para nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa manifestação divina revela a riqueza da vida nova trazida pelo ressuscitado Jesus, tanto na missão do seguimento quanto na maneira de acolher a graça divina. Esse texto de Atos dos Apóstolos, ele apresenta o novo tempo de Deus, símbolos da experiência, o fogo, aquilo que entrou nos corações, na linguagem, uma forte ventania. Isso tudo revela o novo tempo de Deus, o tempo da unidade, do entendimento e de todos os dons que Deus imprime no coração daqueles que o acolhe. Esse relato, ele é uma contraposição, se nós lembrarmos o texto do Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9 e seguintes, o episódio da Torre de Babel. Se lembramos esse texto onde os homens, né, na sua prepotência, no seu orgulho, de novo queriam ser maiores que Deus e construir uma torre, uma cidade que chegasse até o céu. Deus, nesse momento, os confunde, né, fazendo-os todos descer, né, e dizer: agora eles não se entenderão mais, porque criarei outras línguas para eles. Até ali existia uma única linguagem do entendimento, uma única língua. E Deus, ao dispersá-los na face da terra, deu-lhes outras línguas. E ali acabou o entendimento do humano entre si. Aqui é a restauração de Babel, onde, espalhados por toda a face da terra, em diferentes línguas, raças, povos e nações, todos pela linguagem do amor e da unidade, novamente poderão se entender. Então, isso é a força que o Espírito Santo promove no mundo e nas pessoas. O sopro de Jesus, que ouviremos no Evangelho sobre a comunidade dos apóstolos, acompanhado da palavra: recebei o Espírito Santo. É para nós a realidade viva da fé que recria a humanidade, purificando-a do pecado e renovando-a pelo poder divino, onde Deus age de novo nos corações humanos. Isso também, né? Isso é o desejo de Deus e também decisão humana. Você pode, você quer, você pode negar, você pode não querer. Aí teremos os frutos das nossas escolhas. Ou agirmos pelo bom espírito ou pelo mau espírito. O bom espírito é o Espírito Santo de Deus. E falar em Espírito Santo, então, nessa solenidade, nesse domingo, né, já celebramos também no sábado essa festa do Pentecostes em nossas celebrações, nas comunidades. Domingo nós teremos aqui na Igreja Matriz a celebração do sacramento do Santo Crisma dos nossos jovens. São 45 jovens que assumirão, então, né, viver sob esse Espírito de Deus no mundo, na sua escolha agora e também futura, que deve ser preservada. Aquilo que se recebe, Deus é fiel, mas precisa também da parte da fidelidade da pessoa humana. Então, nesse domingo, às 9 horas, na Igreja Matriz. Então, não teremos a missa às 8:30, como alguns estão acostumados, ficar ali de plantão, né? Então, venha um pouquinho mais tarde, está frio, né? 9 horas, nos reuniremos com esses jovens, seus acompanhantes, suas famílias, para viver a riqueza deste sacramento na Igreja Matriz. E hoje à noite também, às 19 horas, já teremos esta celebração bonita, né, da invocação, presença e confirmar que somos o povo que vive sob a luz do Espírito Santo de Deus, né? Para essa semana, então, nós teremos na quarta e quinta-feira, em Chapecó, um encontro de formação para os padres, dia 28 e 29, né, sobre a liturgia e piedade popular, né, entrando assim no contexto de nossas orações, nosso celebrar, para melhorá-lo sempre mais. E no sábado, dia 30, essa formação é para os leigos, ministros e outros mais em Nova Erechim,